privadas. E foi contestada a decisão da Comissão, portanto, tinha que estar, era um processo, ele, muito delicado e muito que corria riscos se houvesse uma litigância desta importância com o principal acionista privado num contexto de uma nacionalização forçada. Por outro lado, também não era irrelevante para o Estado português portanto, já identifiquei duas grandes vantagens de chegar a um acordo em vez de uma nacionalização forçada. A terceira vantagem era também custos reputacionais para o Estado de promover uma nacionalização forçada de uma companhia como a TAP. Custos reputacionais associados à atração do investimento por parte de investidores nacionais e estrangeiros. Portanto, era desse ponto de vista importante para o Estado evitar um custo reputacional de uma nacionalização forçada que cria sempre dúvidas, sobretudo se houver contestação por parte dos seus principais acionistas privados. E, nesse sentido, foi avaliado a vantagem de não se proceder a uma nacionalização forçada. Da nossa parte, nós temos sempre as duas alternativas em cima da mesa. Até ao último momento, tivemos uma negociação muito exigente, muito dura, muito difícil. Tinha que durar poucas semanas, porque a TAP estava em iminência de colapso. Os acionistas privados procuravam defender os seus interesses, procuravam um lugar que tinham acesso, que tinham direito a mais de 200 milhões de euros para saírem da TAP, e o Governo fez uma negociação muito exigente, através da Sociedade de Advogados, em que foi pressionando o acionista privado para descer muito os seus valores e para garantir que o valor ficava muito abaixo, uma fração do valor que eles exigiam, e uma fração do que realmente podia ser exigido do Estado em tribunal, e para além dos outros benefícios que o Estado tinha, como referi, de chegar a um acordo em vez de uma nacionalização forçada. Portanto, por tudo isto, foi muito importante chegar a um acordo, e isso foi importante na lógica de defesa dos interesses do Estado, do nosso entendimento, qual é que era a melhor defesa dos interesses do Estado.
Muito bem, portanto, a opção foi salvar a TAP, não deixar que a TAP morresse, quer através desse processo de negociação e a forma como terminou, quer através do avançar com o plano de reestruturação. Teve participação na elaboração desse plano de reestruturação?
Nós tivemos um grande envolvimento, o Ministério das Finanças, do nosso Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, ex-Secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, tinha o dossiê da TAP praticamente diariamente. Eu ia interagindo muito frequentemente com ele e trabalhando nesse plano da TAP. Nós acompanhava também o grupo de trabalho, a comissão que estava a preparar o plano de reestruturação. Tive várias reuniões com essa comissão para identificarmos os principais desafios associados, as principais questões associadas ao plano de reestruturação da TAP, sendo que havia aqui, naturalmente, e dadas as competências de cada Ministério, uma divisão clara de funções, ou seja, o Ministério das Finanças tinha a dimensão, no âmbito do plano de reestruturação, de negociação com a Comissão Europeia, e tinha interações frequentes com a Comissão Europeia no âmbito da negociação do plano de reestruturação, fazia levantamento do planeamento financeiro desse programa de reestruturação, das necessidades de injeção de capital que seriam necessárias, de como é que isso seria enquadrado, de como é que, por outro lado, também era muito importante, depois da interação com o Ministério das Infraestruturas, mostrar qual é que era a necessidade de esforço nacional durante esse programa de reestruturação, porque a Comissão Europeia exige, para além do que o Estado coloca de apoio à TAP, que haja um esforço da própria companhia que se mostra, e que a companhia vai, por um lado, tornar-se sustentável do ponto de vista financeiro, que se tornou mais eficiente, que não vai voltar a precisar depois no futuro, e por outro lado, que também haja um esforço para contribuir para tornar a TAP sustentável, que não seja tudo que venha do Orçamento do Estado, mas que uma parte tem que vir do próprio setor e da própria companhia, e, portanto, e nessa interação com o Ministério das Infraestruturas. O Ministério das Infraestruturas tinha toda a dimensão operacional e estratégica do plano, as questões do número de aviões, da questão dos slots, a questão dos trabalhadores, da massa salarial, de tornar a TAP mais eficiente, tudo isso eram dimensões. Claro que havia muitas áreas em que ambos abordávamos, mas a ênfase do Ministério de Infraestruturas era mais nessa dimensão, enquanto a nossa ênfase era mais na negociação do programa de estruturação com a TAP e na dimensão financeira e no planeamento financeiro.
Podemos, portanto, afirmar que seria a única opção viável para a TAP. Gostava só de referir, o Secretário de Estado, João Nuno Mendes, referiu aqui a expressão efeito dominó, caso se desse o colapso da TAP. Gostava de lhe perguntar se concorda com esta expressão e qual é que seria o impacto em termos de país caso não se avançasse com este plano de reestruturação.
Há várias dimensões importantes aí na dimensão da TAP. Há dimensões mais estruturais e dimensões mais conjunturais. É importante ter presente que a TAP tem um número de trabalhadores muito elevado, tem cerca de quase 10 mil trabalhadores, que era importante salvar o posto de trabalho desses trabalhadores, que na altura não teriam, durante 2 anos, outra alternativa de trabalho, porque o setor ficou parado durante 2 anos, que havia um conjunto de fornecedores muito importantes, um cluster de fornecedores muito importantes da TAP, que representavam mais de 1 milhão de euros de negócios, que é importante para a economia portuguesa, que se fosse substituído por outras companhias, os voos, Não seria oferecido a essas empresas esse negócio, porque seriam provavelmente nos sítios de origem que essencialmente beneficiariam. Havia, a própria TAP tinha, e aqui uma lógica mais puramente financeira, contribuía centenas de milhões de euros todos os anos, cerca de 300 milhões de euros, em impostos e contribuições para o Estado. Portanto, isso era uma dimensão importante também, que um investidor privado não tem que ter em consideração, mas o Estado, quando faz a avaliação mais holística e mais global, tem que ter a noção dessa dimensão. E depois há aqui uma dimensão estrutural e estratégica, antes de passar para a dimensão conjuntural, também importante, uma dimensão estrutural importante tem a ver com o hub de Lisboa, ou seja, a TAP tem aqui um papel-chave na ligação entre a Europa e o continente americano, quer os Estados Unidos, quer o Brasil, quer outros países da América Latina, que criou aqui um hub muito importante que faz com que Lisboa e Portugal se tornem muito mais atrativos, com muito mais ligações aéreas. Se a TAP colapsasse e fechasse, muitos destes voos que eram feitos para o continente americano passariam a ser feitos por outras capitais europeias. Isso não só perderíamos muitos voos para estes continentes, mas também perderíamos voos para a própria Europa, porque há muitos voos para a Europa que só têm sustentabilidade porque muitas pessoas vão depois para o continente americano. Portanto, é esta a noção do hub que cria os efeitos de rede, de aglomeração importantes, que ou se tem dimensão e massa crítica suficiente, ou se não tem, desaparece o hub. Portanto, Lisboa tinha esta dimensão importante, se criou aqui um hub, que é, do ponto de vista económico e de competitividade do país, absolutamente estratégico. Não só para o turismo, em termos estruturais, para o turismo é muito importante, mas também para a localização de negócios, para as empresas, também, e para além de outros efeitos importantes para o país, como a ligação a toda a diáspora portuguesa no resto do mundo. E, portanto, isso são dimensões que seriam seriamente postas em causa se a TAP falhasse. Do ponto de vista conjuntural, e aí também havia também um efeito dominó, nós fizemos tudo durante a pandemia, e eu penso com relativo sucesso, para preservar a estabilidade e a confiança na sociedade portuguesa durante aquele período. Se entrassem grandes empresas, começassem a entrar em colapso naquela altura, a confiança das empresas e das famílias teria-se abalado muito durante a pandemia. Era mais um efeito extremamente negativo, de repente ver grandes empresas entrarem em colapso, por questões temporárias associadas à pandemia. Além disso, fizemos o nosso esforço durante a pandemia de preservar ao máximo a capacidade produtiva, os postos de trabalho, o emprego, garantiu que agora, em 2000, no final de 22, com o fim da pandemia, o emprego já estivesse 2% acima de 2019, até algo que não era imaginável e que toda a gente vaticinava que seria o pior, que seria o desastre. Conseguimos que o emprego ficasse 2% acima do que era em 2019, antes da pandemia, com a capacidade produtiva da economia totalmente preservada e com a capacidade de recuperar, e isso ajudou a que a economia tivesse agora uma grande recuperação, tivesse tão pujante, e se fosse a economia das economias europeias com maior crescimento económico, porque teve esta capacidade de preservar a estabilidade e a estrutura da capacidade produtiva, e para isso foram importantes um conjunto de medidas tomadas em vários setores, mas também foi importante o salvar a própria TAP.
Diria que são as tais externalidades que se devem ter em conta na avaliação de uma empresa e às quais um acionista privado se alheia. Bom, o meu tempo está a terminar, mas gostava antes de ainda referir, antes da sua saída em março de 2022, dá-se em fevereiro de 2022, a saída de Alexandra Reis e, no fundo, o motivo que nos leva a estar aqui hoje. Pergunto-lhe como é que ficou a saber da sua saída.
Eu só tive conhecimento da saída da Alexandra Reis depois de ela já ter saído, quando houve aquele comunicado à CMVM por parte da TAP. E lembro-me, na altura, foi o secretário de Estado do Tesouro que me alertou para essa questão. Não era uma administradora nomeada, ou seja, era formalmente sempre nomeada entre o Ministério das Finanças e o Ministério das Infraestruturas, mas quem teria a competência para indicar essa administradora seria o Ministério das Infraestruturas, porque era da parte operacional, não da parte financeira.
E quando é que soube do acordo e da indemnização paga?
Portanto, só tive conhecimento desse acordo quando foi saiu na comunicação social, já no final de dezembro de 2021. Foi quando foi tornado público.
Sendo esta a minha última questão, pergunto-lhe só quem era o principal ponto de contacto dentro da administração da TAP com o Ministério das Finanças.
O principal contacto do Ministério das Finanças era o administrador financeiro e, por outro lado, também havia contactos via Sherman ou então também via CEO, mas o principal ponto de contacto era com o administrador financeiro. E era essencialmente contactos frequentes via Secretário de Estado do Tesouro. O Secretário de Estado do Tesouro tinha uma interação muito constante, não só com o Ministério das Infraestruturas, mas também com a TAP, no acompanhamento da TAP, que exigiu imenso durante este período.
Muito obrigado. Sr. Presidente, só para agradecer as questões, se tivermos mais alguma, teria mais questões, mas se surgirem, entretanto, faremos na próxima ronda. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Professor. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. João Leão, cumprimentá-lo. Nós tivemos aqui grande parte da primeira inquirição com a narrativa do Partido Socialista, já percebemos que o PS já tirou as suas conclusões, nós ainda não tiramos conclusão nenhuma, tiraremos no final, tranquilamente. Gostava de lhe fazer uma pergunta, até por causa de questões que lhe foram levantadas, se na sequência da privatização de 2015 existiu o incumprimento da TAP perante os fornecedores, os seus próprios clientes, os colaboradores, o Estado ou qualquer outra entidade que tenha conhecimento.
Eu não percebi a pergunta, se existiu?
Paramos o tempo.
Vou repetir, portanto, se existiu algum incumprimento de pagamentos perante os credores da TAP na sequência da privatização.
Eu não tenho conhecimento, não acompanhei nessa altura, não tenho conhecimento.
E nos anos seguintes?
Não tenho conhecimento.
Dr. João Leão, provavelmente se a TAP não tivesse pago a algum credor, provavelmente saber-se-ia, digo eu.
Sim, repito, é uma empresa privada, saberia-se, não era de acompanhamento da minha área, tinha uma participação, o Estado tinha uma participação nessa empresa, mas não tenho conhecimento que houvesse incumprimentos.
De facto, é curioso que diga isso, porque nós, quando preparávamos esta inquirição, há aqui uma grande dúvida que temos. O Dr. João Leão passou pelo Ministério das Finanças em diferentes funções, mas quando é Ministro das Finanças, no que diz respeito à TAP, e apenas no que diz respeito à TAP, parece mais um fantasma. Não sabemos muito bem qual é o seu papel, e não me interprete mal, mas não sabemos muito bem qual é o seu papel na relação com a TAP. Aliás, perante outras pessoas que por aqui passaram, a ideia que fica é de uma pessoa inacessível, que não está disponível para tratar dos assuntos urgentes da TAP. Os assuntos que são mesmo tão urgentes, porque é uma empresa tão relevante. E gostava de lhe perguntar, por exemplo, como é que explica, por exemplo, as palavras de Manuel Beja, que em 29/9/2021 mandou uma mensagem a Pedro Nuno Santos, que diz: foco no João Leão agora para comunicarmos bem e minimizar danos, que haja fumo branco depressa.
Não percebo a comunicação. Eu lembro-me que não percebo o que é que está associado a essa mensagem, não tenho o contexto, mas lembro-me de que uma das principais insatisfações que o Sherman da TAP me transmitiu não tinha a ver, eu estava, acompanhava muito perto questões estratégicas, determinantes do plano de estruturação, do plano de reestruturação da TAP, do ponto de vista do planeamento financeiro, mas na principal reunião que tive com, reunião com ele, a questão que me levantou foi uma questão mais de natureza pessoal dos administradores, do seguro. Portanto, era isso que ele se queixava, que não, nós não dávamos resposta. Não era, nós estávamos focados, como calcula, no meio de uma pandemia.